No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Oi, oi, gente amiga desse nosso Rádio Mulher, que é exemplo do que sempre acontece a cada 25 de setembro está em festa. E isso porque hoje é o Dia Nacional do Rádio. A data é uma justa homenagem ao patrono do rádio no Brasil. Viva Roquete Pinto, o homem que já nos idos de 1923 sonhou o rádio como a escola dos que não tinham acesso a ela. Seu desejo e sua persistência em permitir o acesso de toda a população brasileira a uma forma de educação acessível se traduzem hoje na missão das rádios públicas desse nosso país, unidas cada vez mais por uma comunicação democrática e plural, como é o caso das emissoras de rádio da nossa EBC, Empresa Brasil de Comunicação. E para que a gente possa honrar o legado de Roquete Pinto, Viva Maria traz nesta edição a participação de Mona Vilardo. Ela é cantora, é atriz, é escritora e professora de música. E graças a tudo isso, ela idealizou o projeto Elas por Ela, as rainhas do rádio por Mona Vilardo. O projeto homenageia cantoras que fizeram história na música brasileira, como Linda Batista, Dircinha Batista, Dalva de Oliveira, Mery Gonçalves, Emilinha Borba, Ângela Maria, Vera Lúcia, Doris Monteiro, Julie Joy, enfim. E entre elas, destaque para aquelas que inspiraram dois livros infantis, adotados inclusive na escola Estação do Aprender, Educação Infantil e Ensino Fundamental 1, fica em Niterói, Rio de Janeiro. E antes de ouvirmos a Mona, deixa eu me vestir aqui de rainha do rádio, com coroa, faixa e tudo mais, eu mereço. Viva Mona Vilardo, que alegria mais inspiradora é você, minha amiga.
Olá, que alegria estar aí com vocês nesse programa tão especial do Dia Nacional do Rádio.
Pois é, estamos aqui lembrando Roquete Pinto e, acima de tudo, falando desse rádio que chegou na escola, né? Que maravilha esses seus livros. Vamos falar primeiro de Dalva, de você e sua avó.
Esse livro eu comecei a escrever em 2018 e foi lançado em 2019. Porque o projeto sobre as rainhas do rádio começou com a Dalva de Oliveira no centenário dela em 2017. E aí veio logo a ideia de levar essa história para as crianças, né? Porque a gente não tinha no Brasil nenhuma história das rainhas do rádio para criança, para o público infanto-juvenil. E aí surgiu a ideia, né, de mostrar essa história contada através da avó, que ouvia a rádio, que pegava os discos da Dalva de Oliveira e mostrava, e me falava o que, que era o concurso de rainha do rádio, né? O que, que acontecia para eleger essa principal cantora do ano. E aí esse livro foi um sucesso, ganhou um prêmio da Prefeitura do Rio em 2021, foi para a segunda edição, tem o prefácio do Ricardo Cravalbim, que é um grande musicólogo, amigo dessas cantoras todas, e é um livro que é um xodó também. No final do livro tem as curiosidades, onde fala a amizade da Carmen Miranda com a Dalva, o Erivelto Martins, tem um jogo de cruzadinhas para a criança escrever o nome da mãe da Dalva, a música da Dalva. Então é um livro também que muita gente gosta. Mas, por exemplo, teve uma escola que adotou o livro em 2019, quando eu cheguei na escola, tinha uma sala só de rouxinol. Eles fizeram rouxinóis, desenharam, coloriram. Tinha uma outra sala só de antiguidade. Tinha máquina de costura, máquina de fotografar, vitrola. Uhum. Então, assim, a escola saber usar o livro é muito interessante também, né? Saber como vai abordar. E nessa mesma escola, os meninos estavam vestidos de Erivelto Martins e as menininhas de Rainha do Rádio com coroa e faixa.
Agora vamos falar de Marlene, a formidável Marlene. Oh, meu Deus, meu amigo Zélio Visconti, que é um artista plástico da maior qualidade, também Sim. tem uma história que vale um livro, viu? Se você não Sim. escrever, eu vou escrever sobre a história dele com Marlene, porque é uma coisa incrível, né?
É demais, é verdade. Ele sabe muito, né?
Tudo. Ele, inclusive, me presenteou com algumas obras. Um livro sobre Carmen Miranda, na época que ele adotou, inclusive, as sandálias da Carmen lá no museu, que precisava de artistas solidários para manter vivo esse acervo, uhum. né? O museu teve algumas disrupções, agora voltou a funcionar, mas enfim, a gente ainda padece dessa cultura que demanda né, investimento,
cuidado,
e que ainda
é
muito cuidado, e realmente é importantíssimo esse trabalho do Zelo, reproduzindo inclusive os rostos das cantoras de rádio. Mas eu tive a honra e o prazer de conhecer ao vivo em cores Marlene na casa do Zelo. Pensa você?
Olha que coisa. É demais.
Emocionante. Ela estava com uma peça aqui no Teatro Dulcina, em Brasília. E eu tive o prazer de ir até lá. Mas vamos falar de Marlene, a formidável. O que é que você conta aí nesse livro? Por que que ela era uma rainha diferente?
Então, você mesmo, quando começou a se apresentar, você falou, deixa eu pegar minha coroa, minha faixa, né? E é realmente, porque as rainhas do rádio tinham muito esse significado, né? Elas realmente eram coroadas usando isso, tinha aquela capa, a Marlene mesmo tem uma foto lindíssima dela com uma capa e um vestido branco, mas esse título veio assim, a gente pensou muito para esse título, mas a gente pensou, bem, uma criança, né, para de repente olhar o livro e pensar, nossa, eu quero conhecer essa rainha que é diferente, porque toda rainha é igual, né? Por que que essa é diferente? Porque Marlene, ela realmente foi essa mulher muito à frente, né? Ela teve a questão dela de usar calças, né? Na Rádio Nacional, que ela não conseguia usar calça, numa época que as rainhas do rádio usavam sempre vestidos, então ela foi chamada a atenção. Ela, no vestir dela, ela é diferente. Ela grava outras coisas, ela chega a gravar Cazuza, Lulu Santos, ela vai muito além do rádio, né, a Marlene?
Sim. Ela vai muito além da lata d'água na cabeça.
Exatamente, né? Que é 52, assim, quando ela lança essa canção. Então, por isso que a gente pensou nesse título, né? De mostrar essa cantora. Ela não fica só na época do rádio, né? A Marlene existe muito além disso.
É, até porque nos palcos da vida, ela sempre levou essa indignação, esse pioneirismo, né?
Exatamente.
Eu diria até um certo feminismo, não batizado com esse nome, mas com certeza
ela esteve
sempre à frente do seu tempo e continuará assim sendo, na medida em que mais e mais monas como você, Vilardo, pesquisem a vida das cantoras do rádio, que nem sempre levaram a vida a cantar, mas que fizeram história, né?
Exatamente. Então, por isso que a Marlene tem esse título. E você falou do Roquette Pinto, né? Da questão da educação. No livro da Marlene tem um QR Code onde o leitor, a criança, monta o seu programa de rádio.
Olha!
Isso é muito legal. Foi um projeto, né, junto com a editora, a Mapaleb, que lá tem tudo. Tem as vinhetas, tem um patrocínio de... apresentando, né, tudo que tem um rádio. E além de uma faixa cronológica da história da Marlene, tem as fotos da Marlene, tem a Marlene cantando. Então é um livro além do livro, né? Um livro que também vai para a internet, que hoje em dia tem muito, né? A criança vai acessar um site e ela monta o programa de rádio dela. Isso também a gente dialoga com as crianças da atualidade, né?
Então, na próxima oficina que você vá fazer sobre as cantoras do rádio, por favor, me convide, que eu quero estar lá para aprender com essa criançada, né? A luz da criatividade que elas têm de fazer músicas, como elas fizeram, né? Se apresentando na escola, cantando Marlene, como nos bons tempos da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Nossa, que honra, Mona. Adorei estarmos juntas. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Esse
também.
Esse dia 25 está sendo mais especial ainda, porque traz para toda a nossa audiência a importância desse veículo, né? Que sabemos continua fazendo história, felizmente.
Continua, e vai continuar muito tempo.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.